Fala, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami, estou aqui com o Rafael Brasileiro e com o Diego Borges para a gente analisar a vitória do Santa Cruz por 1-0 sobre a ABC, confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos no Nordestão e, portanto, a primeira vitória do Santa Cruz na Copa do Nordeste, né? O Santa que havia empatado com o Botafogo da Paraíba na estreia da temporada, depois perdeu para o Bahia na Arena de Pernambuco, né? Um jogo que já se imaginava o desfecho, e agora também na Arena de Pernambuco vence a equipe do ABC, e aí com alguns detalhes que deixam o confronto importante, né? Alguns detalhes que são importantes de serem destacados desse confronto, melhor dizendo. Primeiro que o gol foi marcado por Jô, né? O atacante sincero que chegou deixando claro o jejum de gols dele, deixando claro que estar em jejum era uma constante na carreira deste atacante, o atacante sincero. E aí Jô marca esse gol importante para o Santa, dando a primeira vitória do Santa Cruz no Nordestão. E mais importante ainda, um jogo que até se tentou, né, uma mudança de datas, mudar para o domingo, porque neste domingo a gente comemora mais um aniversário do Santa Cruz, Santa Cruz comemorando 105 anos de existência, né? E com isso acaba dando um motivo a mais para a torcida tricolor comemorar, inclusive aproveitando aqui esta configuração de telecast e pedir para os nossos queridos Rafael e Diego dar um testemunho, né, da relação deles com o Santa, já que aqui acaba sendo um telecast especial, é meio que um telecast aniversário, né, Rafa?
Não foi de propósito não, tá? Antes que achem, foi a escala caiu, sendo essa mesma, eu juro.
A escala inicial... Quem faz a escala é você, né, porra?
A escala inicial era eu, Diego e Lucas, que a turma brinca que é tricolor também. Essa turma diz que Lucas tem dois times. O pessoal não sabe não, mas existe essa greia interna. Com o Lucas, e Lucas, por sinal, tem um vídeo incrível relacionado a Santa Cruz, que é
Pai, Filho e Espírito Santa.
Isso, que foi gravado na final de 2013. É um vídeo só de eu falar que eu me arrepiei. Quem não assistiu no YouTube, por favor, procure e assista, você vai entender o que essa relação para muitos, em especial para Marcelo. Um abraço para Marcelo, um dos maiores tricolores que eu conheço. E Celso, a gente sempre abre aqui qual é o clube. E em 3 de fevereiro, no dia 3, o dia 3 de fevereiro é um dia muito especial para mim. Foi daí que eu comecei a morar com minha atual esposa. É o dia que eu vou lembrar aqui que todo mundo sabe que eu sou tarado para a NFL. Foi o dia que o Baltimore Ravens conquistou seu último Super Bowl. E é o dia do aniversário de Santa Cruz, e é o dia também que eu me tornei tricolor. Há 20 anos atrás, eu estava na arquibancada em Santa Cruz, em Honduras, 5-1, apresentação aí de Mancuso para a torcida. Aí muita gente vai perguntar: pô, bicho, tu não era mais nenhum menino em 99. Eu fiz, não era mais nenhum menino, mas não fui criado aqui. Meu pai já tentou, quando a gente chegou no Recife, que eu torcesse para o Náutico com ele, mas nunca tive camisa. Minha ligação foi de frequentar estádio com ele nessa época e depois continuei frequentando, porque às vezes era o único dia que eu tinha para estar com meu pai, ele ia para o jogo, ia com ele. Mas meu time sempre foi Santa Cruz. E só de lembrar que há 20 anos atrás eu estava entrando numa rua sem pretensão nenhuma, assim, fui jogar futebol com meu avô e fiquei bem, como eu vou dizer, bem, vou dizer assustado, mas impressionado com aquela torcida, com aquela festa. Alguns dias depois, teve um Santa Cruz Sport que foi 1-1. Um primeiro tempo que o Leonardo acabou com a torcida de Santa Cruz, deu uma saia em Mancuso, que está de todo, lógico, lá do Rubro Negro vibrou, mas depois do segundo
foi
tempo...
Foi a estreia de Mancuso oficial.
Foi a estreia oficial, No segundo tempo, o Leomar empatou o jogo numa bola que ele sobra, bate de peito de pé, a bola bate na trave e entra. Assim, se eu não me engano, bate na trave, mas bate no cantinho e entra. E foi uma festa que eu tinha certeza que eu tinha começado a torcer para Santa Cruz, que era tricolor. Então, parabéns ao clube, 105 anos. Uma história linda e que pode ser mais linda ainda se colocar nos trilhos. E nesse ano, 2019...
Explorar o potencial, né, Rafa, da relação tão emotiva da torcida com o clube, né? A torcida do Santa Cruz de Fato é uma
Isso.
torcida bem apaixonada, que tem bastante orgulho da trajetória popular e democrática do Santa Cruz, né? De origem realmente na massa da capital pernambucana. E, sem dúvida, explorar isso um pouco melhor é um caminho para o Santa Cruz conseguir se viabilizar, se organizar um pouco melhor diante da injusta divisão de cotas que a gente tem hoje no futebol brasileiro, né?
Concordo. E antes de passar a palavra para Diego, Sassi, eu acho que esse caminho está começando a ser encontrado. Tem um pessoal que está lá dentro.
Porra, saiu um vídeo arretado, velho. Porque vídeo arretado mesmo.
Não, o vídeo
Gostei
ficou
também
fantástico.
do terceiro padrão, inclusive, da alusão ali ao Marco Zero. Achei, porra, bacana mesmo. Achei muito bonito, inclusive.
E aí eu mando um abraço. Eu vou mandar, vou até nomear as pessoas. Guilherme, que está na frente do mar, está de parabéns. Fred Dias, que é um cara que já participou aqui de 45 minutos, já ajudou a gente também, está ajudando muito no clube. Gustavo Menezes, junto com a Cobra Coral, assumiu aí e está tocando. Então, sim, são pessoas, vou esquecer alguns nomes aqui, mas são pessoas que estão ajudando demais o clube e espero que se consiga caminhos e alcance patamares maiores, né? Vamos ver se começa o passo principal nesse ano é voltar para a Série B, mas enfim, ele vai falar mais disso durante o ano. Vamos falar aqui da partida, mas antes de passar a bola para Diego, né? E aí,
Pois é,
Diegão?
Diego que só tem essa cara de cansado, né? Falar acabado, mas melhor usar uma palavra mais adequada para não machucar o ego do colega. Mas Diego, que tem essa cara de cansado, é um tricolor que também já carrega muitas histórias de arquibancada e de pista também, né? Diegão que é um cara de virtudes bem dinâmicas e é um cara que hoje em dia atende às demandas do atual mercado da comunicação, né? Bate escanteio e sobe para a área para cabecear. Já atuou como radialista, como jornalista de impresso, de online. Agora está por aqui com a gente também no podcast. E já acompanhou também algumas aventuras cobrindo Santa Cruz, né, Diegão?
Fala, Celso, rapaz, passei por algumas, mas satisfação imensa, um dia especial. Acredito que, como o Rafa já falava, a maioria da galera tá ouvindo já no jogo, no dia do aniversário, na verdade, dia 3, e o jornalismo esportivo é uma dádiva, tem seus percalços, tem seus problemas. Mas para a gente que ama o que faz, para a gente que tem essa ligação com o esporte, com o futebol, com o clube, claro, que também a gente tem uma ligação emotiva, é uma coisa muito satisfatória. Já vi muita coisa, já vi o gol de grafite voltando para o Arruda, voltando para o Santa Cruz na minha frente acontecendo. Já vi título do Nordestão, acesso, enfim. É uma coisa que não se paga, nada paga. E também, assim, como eu já conversava com vocês também, já conversei com vários amigos meus, o podcast tem uma liberdade enorme e dá, de certa forma, um respaldo para a gente, que é essa abertura da gente se denominar, simplesmente deixar claro que a gente tem sim uma ligação emotiva com o clube, mas isso não interfere no nosso lado profissional, simplesmente no nosso trabalho. A gente consegue trabalhar, a gente consegue manter uma isenção e comentar independentemente das nossas passões. Se um clube, seja adversário, seja o que a gente torce, está fazendo o negócio certo, a gente vai e elogia. Se está fazendo o negócio errado, a gente vai e critica do mesmo jeito, independentemente da relação. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante e é uma das coisas mais fortes do podcast. E lembro até hoje da redação do Diário, na primeira semana de trabalho lá. Tu chegou para mim, conversou, me perguntou tal, o clube que eu torcia. Eu fiquei meio titubeante, sem saber o que responder. E aí você falou que, antes de tudo, a gente se autodenominar torcedor de um clube não é demérito para nossa profissão. E sim, pelo contrário, é com uma coisa que fortalece ainda mais esse lado da gente. Então, isso eu acho que foi impagável e vou levar para o resto da vida. Mas do Santa, desde 93. na cacunda do meu pai, naquela final contra o Náutico, meu irmão aqui no chão, no, na, no, na mão dele, a gente voltando da Avenida, na Avenida Canal ali, depois do gol de Célio, voltando para assistir o restinho. Então a turma tá meio cansadinha mesmo, já passou por muita coisa, mas é sempre satisfatório, é sempre uma emoção muito grande, tanto trabalhar em um jogo ali atrás da barra, seja batendo texto e ou seja comentando aqui no Telecast, e tanto também como numa folga, camarada tá lá na arquibancada, numa arruda, na arena, torcendo, gritando gol também, e xingando o jogador também, porque tem que ter aperreio, tem que ter xingamento.
Tem que ter corneta, porra. Tem, pra ter
Tem que
torcida, tem que
ter.
ter corneta. Todo mundo sabe que torcer é sinônimo de sofrer, né? Comemorar é só aquela ilusão efêmera e pontual que o futebol nos permite ter, né? Pra não manter iludido. Mas futebol é
É, isso.
sofrimento, ainda bem,
Gol
né?
é o momento Real Madrid, né?
Exatamente.
E até o Real, né? Tá passando pro perrengue agora esse ano.
Peraí, Diego.
Agora.
Porra, a gente falando aqui do Santa Cruz, o cara quer falar
Meu Deus
que o
do
Real
céu,
tá
vai te
passando
lascar.
aperreio, tá com Diego. Não
Agora
é
outra
isso,
coisa.
não.
Diego é o torcedor que acho que se ficar do meu lado, eu meto a mão nele, que tipo, fica cornetando durante o jogo, eu fico logo puto. Acaba o jogo, eu deixo. Mas.
Bom.
Ah, tô lembrando agora, mas teve essa cena estresse, não é pro Diego, mas
Agora
cuzão.
vão ter a oportunidade de cornetar profissionalmente. Se é que vocês vão
Isso.
achar necessidade de cornetar. Antes de a gente
Vai, viu?
começar a análise do nosso jogo, vamos lembrar aqui, Rafa, que de repente uma boa dica para a torcida do Santa comemorar aí esses 105 anos de glória do Santa Cruz é a nossa querida Companhia do Chope, batizada por nosso querido Lucas Fittipaldi como a melhor saidinha de praia do Recife, de fato. Eu já fiz já fiz, agora hoje em dia já é, né? A Companhia do Chope já é uma tradição na minha família. A gente, vez por outra, se reúne para ou ir à Companhia do Chope ou levar a Companhia do Chope até a gente, que isso também é possível, acredite, né? Você pode pedir a Companhia do Chope para entregar o seu prato predileto na sua casa, no conforto de sua residência, pelo iFood. E, inclusive, Rafa, Companhia do Chope, para você, não é sinônimo só de fim de semana, nem só de celebração, né?
É sinônimo de casa para mim, né? Que eu vivo lá. É
Tá almoçando
engraçado
lá quase todo
que.
dia, porra.
Não, eu almoço lá constantemente. E é engraçado que às vezes tem dia que. Já teve um dia de eu chegar lá para almoçar, não ter falado com minha esposa, quando vem dar de cara com ela. Que ela também foi almoçar lá. Geralmente encontro com amigos também. E eu digo a você: se não for o melhor self-service de Boa Viagem, é top 3 fácil. Tem uma
É
variedade
incrível mesmo.
enorme de saladas, de proteínas. Outra coisa, tem um pastifício deles agora, né? Fazem as próprias
Própria massa,
massas.
né?
Meu amigo,
Exatamente.
tem massa lá. Tá bom, pessoal, vamos falar de jeito simples. Tem macarrão até de cacau lá, meu amigo. Tem macarrão sem lactose, se você tem intolerância à lactose. Ou seja, tem para todos os públicos. Seja o cara que não está preocupado com dieta, com nada, seja para pessoal fitness, seja para quem tem alguma intolerância. E se tiver faltando alguma coisa lá no self-service, eu vou dizer, dar uma dica. Procura aí, Miguel. Miguel, vem cá. Tô querendo um negócio diferente, tô querendo um prato assim, assim, assado. O Miguel vai dar um jeito de fazer para você, o seu executivo, o que for, que é a culpa do
Atendimento
shopping.
lá, minha Nossa Senhora, pô.
Não,
Melhor atendimento do Recife aí é fácil.
não vamos falar não, porque a Veja deu essa moral já, né? A Veja
Pois
já
é,
deu
pô,
essa
de
moral. A
novo,
gente só
né?
precisa relembrar que o lugar é fantástico. E quem não conheceu, Celso, vou lembrar mais uma vez. Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775. É facinho de achar. Botou no Waze aí, você já chega rapidinho. E domingão também é dia de hambúrguer, meu velho. Hambúrguer de especiais. Tem
E
sanduíche, só sai
aí,
no
meu
domingo.
amigo, impressionante. Não, não, não deixe essa oportunidade passar, não. A gente está com uma promoção, uma parceria com a Companhia do Chopp em relação a sanduíche aos domingos, tá? Sanduíche lá sai aos domingos. Esses especiais. Você vai escolher lá o pão, escolhe a carne, escolhe. Porra, é Angus, carne, é incrível, velho. Tem Pique Burger lá também, hambúrguer de picanha, que também é incrível. E a gente vai sempre dar aquela moral para o nosso ouvinte, né? O combo da gente com a Companhia do Chopp consiste no seguinte: você pede o seu hambúrguer, acrescenta a batata frita, E a gente vai te dar o milkshake. Então, milkshake que, se você for dar uma olhada no cardápio, é uns 15 conto o milkshake. O milkshake é realmente primeira qualidade. E a gente vai bancar esse milkshake para você, porque assim, né? Se o cara já pisou na lama, o cara enfiou aquele hambúrguer goela dentro, aí o cara mete o milkshake também para a consciência ficar pesada. Porque para ficar meio pesada não vale não, né?
Tem que ser igual a Fred, né? Que come e fica pensando, ai meu Deus, não deveria.
Ah, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, não pense não.
Fica
Consciência meio
filosofando,
pesada,
pô.
não. Meio pesada é peso de box, deve ser, meu amigo. Vá lá, coma batata, come o milkshake, tome o milkshake, que é fantástico mesmo. E esse aí eu digo, você já provou nas antigas já, viu? E o ser é de qualidade.
Bom, galera, agora vamos falar da bola rolando na Arena de Pernambuco para Santa Cruz 1, ABC 0. Um jogo, Rafa, de primeiro tempo meio modorrento, principalmente pelo lado de Santa Cruz. O time não conseguia fazer valer a sua estratégia, a estratégia do técnico Leston. No segundo tempo, o time veio ajustado. Aí a gente viu o intrépido Jô, o atacante sincero, desencantar depois de, sei lá, 600 dias. Diego, você estava para trazer aí a data exata. Foi ainda pelo Fortaleza, né?
Exatamente, Celso. 609 dias. Foi no dia 3 de junho de 2007, 2017, perdão.
Pô,
3 a
2007 fora,
0.
pô.
Mais 10 anos aí. 3 de junho de 2017, 3 a 0 do Fortaleza sobre o Asa. Ele entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória do Fortaleza. Rapaz, faz tempo.
Olha aí, então, Rafa, qual a tua análise desse jogo? O que é que foi esse 1-0?
É um jogo de duas faces, né? Que o primeiro tempo, nosso amigo da Globo, Lucas Liozzi, colocou no Twitter que foi um jogo que dá sono. Aí eu mandei para ele naquela hora o meme, né? Que eu me sinto daquele modo, colocando o meme do Jerry, de Tom e Jerry, colocando esparadrapo, fita durex no olho para ficar com o olho aberto. Porque foi muito fraco o primeiro tempo. Até participei de alguns grupos de torcedores e a turma estava no primeiro tempo tirando selfie. Eu falei, ah, o jogo tá tão bom que tá tão bom que vocês estão tirando selfie. Não estão nem prestando atenção, porque foi muito fraco. O Santa Cruz parece ter outro time do que a gente vem acompanhando nesse começo de temporada, que é um time mais organizado, um time que defensivamente tem uma postura que a gente já conhece desde o ano passado e que ofensivamente vai evoluindo. Calma, não é as mil maravilhas ainda não, tá, torcedor? Tem muita coisa para melhorar, mas foi um time totalmente diferente. Não esperava uma desorganização tão grande no primeiro tempo e eu acho que tiveram dois sinais, né, para o time mudar. Dois sinais não, né? Duas coisas que mudaram. Primeiro, uma vaia que a torcida não perdoa não. Foi para o intervalo, já meteu a vaia. Eu vou até falar melhor do que eu daqui a pouco sobre isso. E Leston, com certeza, deve ter dado um puxão de orelha, deve ter no vestiário, porque o time já voltou com outro fôlego, já voltou com outra postura. Elias quase faz o quarto gol dele lá na arena, já perguntar a Tinho se vai mandar mais jogo lá, porque o menino, no ritmo que está, ia ser artilheiro da arena antes de chegar no meio do ano. Porque já tem três gols, marcar mais um outro hoje, mas estava impedido, ok. Foi bem anulado. E achou?
Rafa, meio
Oi.
controverso o lance.
Rapaz, eu achei que estava certo.
Porque antes da bola chegar em Elias, teve um toque de Dani. Eu achei o lance realmente muito duvidoso. E eu isento o Bandeira, se de fato vier a comprovar que o Elias não estava em posição irregular. Mas na hora que a bola sai, Elias realmente está à frente. Só que antes da bola chegar nele, há um toque de Dani. E aí, na minha impressão, Elias estava na mesma linha da bola. Mas, de toda forma, realmente eu não isento e também fica no ar. Não acho, que tenha sido impedimento, mas também não vejo como um lance terrível de erro de arbitragem,
É,
mesmo que tenha
justamente,
sido de fato.
como não tem VAR e pela velocidade do lance, eu achei que ele tava na frente, que ele teria alguma vantagem, mas, enfim, foi anulado. Depois, acho que foi Neto Costa, que acho que a única coisa, não, foi uma das poucas coisas boas que ele fez na partida. Tentou também aos 3 minutos, quase abre o placar, e aí veio o jogo, né? Aos 15, recebe o lançamento Dani Moraes. Vê quantas coisas improváveis. Dani Moraes fazendo lançamento, um zagueiro, o atacante, que não faz gols, que diz que é brigado com as redes, domina, chuta e faz um golaço. Domina como camisa 9, né? Mata no peito, bate, deixa que cai e bate. Enfim, um golaço, e aí volta a polêmica, né? Os jogadores do ABC pararam porque alegando que ele dominou a bola com o braço. E pelo vídeo, acho que aí, Diego, a gente não tem nem o que debater aqui, né?
É, eu acho também a impressão que fica, é claro, que ele domina com a mão. A minha impressão, tanto lá na arena, estava no centro da área leste ali, e foi de frente para mim que ele dominou, tanto depois na imagem da televisão, que é já de trás, já é das cabines de imprensa ali de cima, eu achei que ele dominou com a mão. Agora sim, o juiz, o árbitro do jogo, o Maranhense lá estava com a visão bem melhor do lance. Eu acho até a visão dele mais fundamental para o lance do que a do Bandeira, que Ju está de costas para o Bandeira e além disso ainda tem um marcador. Então acho que o Bandeira nesse lado aí fica meio isento. Mas o juiz é que devia ter visto. Então os jogadores do ABC reclamaram muito, realmente, todo o sistema defensivo, goleiro, todos os jogadores pararam. E geralmente, quando uma reclamação dessa tão grande assim, mesmo a gente conhecendo a malandragem dos jogadores e tudo mais, mas geralmente quando acontece isso, realmente deve ter acontecido.
E aí, Celso, depois do gol do Jô, acho que foi aquele momento que o time sentiu uma maior confiança para atacar quando era necessário, naquela postura que acontece normal no futebol. Quem sai na frente do placar começa a tomar mais cuidado com os avanços, e quem está perdendo tenta vir para cima. O problema é que Santa Cruz voltou muito melhor ajustado defensivamente do que no primeiro tempo. Não deu espaço que tinha dado para o ABC na primeira etapa. E o ABC mostrou um pouco da sua limitação. E em alguns momentos também pareceu para mim que cansou em relação ao primeiro tempo. O primeiro tempo foi uma correria bem maior do ABC. No segundo tempo eu não senti tanto. Mas pode ser o cansaço? Pode. Mas acho que foi até melhor pela postura defensiva do Santa Cruz. Uma vitória que foi conquistada graças aos 45 minutos finais. Que se repetir esse desempenho aí da primeira etapa com um time mais qualificado, meu amigo, vai ser complicado, viu?
Digão, para você, o que é que funcionou pro Santa Cruz? O que é que mudou no segundo tempo que fez com que o Santa mudasse de postura e conseguisse construir a vitória?
Celso, eu acredito que tenha sido mais a orientação de Leston. No primeiro tempo, o Rafa falou bem da postura do ABC. O ABC estava mais solto no jogo. E pelos primeiros 20, 25 minutos, pelo menos, eu pude observar. O ABC com mais posse de bola, na verdade, tocava mais a bola. Mas era uma posse de bola que não agredia tanto. Só contei duas boas jogadas do ABC no primeiro tempo. Foi um lance de uma falta, jogada ensaiada, por volta dos 28 para 30 minutos por ali. E na sequência teve uma cabeçada perigosa no escanteio, só do primeiro tempo. No segundo tempo, eu até esperava que Leston fizesse uma mudança, se não de peças, de jogador do banco, jogador do time principal, pelo menos ele invertesse a posição de Elias com Jô, porque Jô não tem tanto poder ofensivo quanto Elias. E Marcos Martins também é muito ofensivo, então acreditava que Elias iria para a posição da ponta direita e trabalhar mais com Marcos Martins. E João ficaria na esquerda, já que Rafael Soares, spoiler, fez uma partida péssima, não conseguia apoiar muito. E aí acreditava que Elias ia ter chance, já que ele faz isso nos treinos, mas não fez isso hoje. Esperava, mas não aconteceu. Mas no segundo tempo, ele tentou ainda, depois tirou o Neto Costa, que também não foi bem no jogo. E quando a placa subiu para sair João e entrar o Silas Gomes no lugar. O João vai e consegue fazer mais uma boa jogada em que ele vence na bola aérea e também no corpo para o adversário. Foi assim naquele jogo contra o Bahia, que ele venceu uma bola com o Nino Paraíba e deu o passe para Elias fazer um gol. Dessa vez ele dominou e marcou dele. E eu acho até que depois desse gol teve mais tranquilidade. E aí o próprio Leston também já falou em entrevistas coletivas e até mesmo antes desse jogo. Eu pergunto, ele falava da distância ainda da parte ideal do Santa Cruz, da atuação ideal do time e tudo mais. Aí eu perguntei se ele ia conseguir chegar a esse ideal antes do jogo contra o Sinop, o jogo da Copa do Brasil. Ele disse que não. Mas a busca pelo equilíbrio, pelo menos, está acontecendo, pelo menos na visão dele. E aí conseguiu, depois de fazer esse primeiro gol. E para ele, fazer o primeiro gol é mais fácil, porque você obriga o adversário a se expor mais e até buscar o segundo. E o Santa teve chance de fazer o segundo gol, mas pecou na finalização, pecou também na caixa da construção das jogadas. Alan Dias fez o jogo também apagado. Mas no segundo tempo, acho que funcionou foi isso. Conseguiu trabalhar com mais tranquilidade. Quando o Pipico entrou, teve mais posse de bola ainda também. Então acho que funcionou essa tranquilidade. O time estava muito afobado por ser um jogo muito parelho em relação ao mesmo patamar técnico entre o Santa Cruz e o ABC e a necessidade de vencer a primeira na Copa do Nordeste. Mas quando foi no segundo tempo, os jogadores deram uma acalmada a mais e aí conseguiram o objetivo.
Na sequência, a gente já vai com nossa análise de desempenhos individuais. Rafa, a gente tem que lembrar também que, não sei se você já começou a usar a sua, mas a minha camisa da CCTS
Não, veja
já.
só, de jeito nenhum. A sua camisa é a minha camisa, devolva, velho. Eu tô puto, bicho, devolva minha camisa, pô.
Veja, eu não sabia, em minha defesa, quer dizer que eu não sabia, certo? Também dizer que eu que fui lá pegar, né? E aí, enfim.
Vê só, a primeira mentira é a seguinte: M não cabe em tu, tá? Devolve.
Cabe, claro que
Cabe
cabe,
não.
pelo amor de Deus, pô.
Lógico que não, pô. Tu é pequeno, pô, mas
Respeito,
tu é gordinho, pô. De jeito nenhum.
parei de tomar Coca-Cola, já tô sem tomar refrigerante há 6 meses. Já, companheiro, já tô entrando na camisa M.
Bicho, é foda, vê só. Tem a camisa fantástica. Quem ainda não segue a CCTS no Instagram, segue aí. Bicho, tem uma camisa que é Reginaldo Rossi. Soltando um beijinho e tem manda nudes, pô. Fantástica a camisa. Pedi a Hugo, velho, no privado. Ele, não, vou mandar não sei o quê. Aí, Celso, Fred deixou a camisa lá na confraria pra mim. E eu fui olhar, fiz xixi, irmão. Acho que o Hugo trocou. Aí, durante a semana, conversando, ele, não, pô, a manda nudes tá com o Celso. Eu fiz, devolva, meu velho, devolva. Já tá cheirando briga aqui. Mas a minha vai chegar, fica tranquilo, eu vou pedir outra. Tem
Vai
problema não.
chegar, vai chegar. Pois é, então é o seguinte, a CCTS, ela tem tudo a ver com um podcast 45 minutos, conceito de um se aplica ao conceito de outro, que é de olhar para dentro, né, e dialogar direto com o usuário. É de quem sabe bem onde estão fincadas as suas raízes, mas também não tem medo nenhum de alcançar os andares mais altos, né? CCTS, que é uma marca que nasceu no Agreste Pernambucano, ali em Gravatá, utilizando matéria-prima de primeiríssima qualidade, a fábrica inclusive é em Gravatá. E aí, a partir do conceito visual, a identidade visual construída pelo pessoal da CCTS, rapidamente a marca foi crescendo, expandindo. Hoje é uma das principais marcas do Agreste Pernambucano e agora chegando ao Recife, inclusive estão com uma loja física lá no Shopping Rio Mar, fica pertinho ali do Bradesco. Mas se você também quiser acompanhar nas redes, você vai lá no Instagram, é CCTS Oficial. Vai lá que você vai conferir algumas das estampas, algumas das camisas que você pode encontrar lá na CCTS. Bom, já meteram o spoiler aqui de pior em campo. Então, já que você voltou do spoiler, Diegão, já dá aí, já segue com a análise de quem foram os piores do Santa.
Vamos lá. No primeiro tempo, não gostei muito de Neto Costa. É um jogador que até também na rádio, o pessoal lembrava também o um comentário de que ele não venceu nenhuma bola com o marcador. Ele, todas as bolas que chegavam para ele se encostava no marcador, esperava o contato e se atirava. E isso para o árbitro, como foi a arbitragem de hoje do Maranhense, não levou no bico. Não caiu na dele e simplesmente não marcou nenhuma das faltas. Só algumas, inclusive a maioria das faltas que foram marcadas nesses lances, foi o próprio Neto que cometeu. Então, eu não gostei de Neto Costa mais uma vez, e ele receberia o prêmio aqui, só que Rafael Soares, meu amigo, até deu uma melhoradazinha contra o Afogados, e também não tinha como piorar em relação ao jogo contra o Bahia. Mas hoje, novamente, foi muito acanhado no jogo. Parece até que está assustado do jogo. Não consegue subir, não consegue dominar a bola, não troca passes. Deixou o Elias isolado lá na frente, não apoiou bem. Então, achei. E principalmente, deu buracos ainda na zaga. Dani Moraes teve muito trabalho ali para cobrir a parte dele. Charles também teve muito trabalho. Então, muito complicado. Acho até. Teve uma hora que eu olhei assim, pensei, bicho, por que não traz David de volta, que foi emprestado ao Afogados da Gazeira, jogador da base, pelo menos podia ser que tivesse alternativa. Porque agora ou é só o Bruno Ré ou o Rafael. E o Rafael tá muito mal. Ou tem alguma conversa, alguma coisa para ver se ele consegue melhorar em algum ponto. Mas o panorama que ele vem desenhando aqui é de que não vai ajudar muito, não. Pior, vai atrapalhar.
Os piores, Rafa.
Rapaz, só faltou aí para Diego completar o pódio, né? O pódio de Cássio Zirpoli aí, o homem que adora os pódios. Preciso dizer mesmo quem é? Porque a turma já sabe, né? Para quem eu vou dar a cornetada, né?
Mas siga a tradição.
Alan Dias, pelo amor de Deus, meu amigo. Leston já vem na coletiva defender ele. Mas é complicado defender o cara quando você tem um meio de campo que está atrás lhe protegendo bem. E você não está produzindo. Alan Dias vem destoando aí da equipe. Eu torço para que para a Série C Pedro Carmona seja confirmado mesmo, que existe interesse dos dois lados, a não ser que Pedro vá jogar na Europa. Perdão, na Europa não, no exterior. Europa, ok? Na Europa. Deve ir para a Ásia ou
Europa
Oriente
tem para ir
Médio.
demais. Essa
Não.
frase é famosa.
Mas vai não. Mas se ele não for para o exterior, ele deve ir para Santa Cruz. E também tem Patrick Vieira, né? Que eu espero que seja outro Patrick Vieira que venha para Santa Cruz. Não aquele que esteve no Náutico, teve vários problemas com lesão. Mas para completar o pódio de piores, eu vou de Alan Dias.
E quem foram os destaques positivos? Vou começar também com você, Diego.
Celso, eu gostei mais uma vez de Elias. Novamente, um jogador muita personalidade, não se esconde da marcação, procura o tempo todo buscar a bola. Gostei também de Diego Lorenzi e Charles, a dupla de volantes. Até como o Rafa lembrou, Alan Dias em uma partida muito ruim e eles acabam se sobressaindo também na parte da construção de jogadas, mas claro, sem a habilidade de um meia, mas são jogadores que tem uma qualidade no desarme muito boa e também conseguem tentar armar algumas jogadas. E até Charles também tentou mais uma vez um chute de fora da área. Ele sempre tenta chutar, sempre tenta arriscar e ele pega bem na bola. Diego Lopes já fez um gol contra o Afogados, mas o principal destaque do jogo, para mim, mais uma vez, é Elias. Mas vou aí dar um jogo, né? O melhor do jogo para mim, o Jô. Jogador que cumpre bem a função tática. Ele é muito esforçado, não é tão bem bom de bola assim, não consegue ter tantos lampejos de genialidade, mas é um jogador que cumpre bem essa função, essa parte tática, sabe marcar, sabe voltar, apoia bem e sempre está procurando bola. Se a gente for fazer o contraponto entre ele e Augusto, que começou na posição, meu Deus do céu, Augusto é praticamente um Rivotril em campo, uma cartela de Rivotril. Mas o Jô, pelo jogo que ele fez e pelo gol, belo gol, eu fico com ele pro melhor do jogo de hoje.
É bom
Concordo, Rafa.
patentear isso aí, viu? Jogador Rivotril, Augusto, novo apelido do homem, pelo amor de Deus. Mas melhor vou ficar com o Diego Lorenzi, tá? Eu faço aqui a greia do pódio, mas sinceramente eu não gosto muito do pódio, não. Elias esperava um pouquinho mais hoje, Diego. De Elias, acho que ele ficou muito preso no primeiro tempo. Se deixou ser bem marcado. E eu vou com o Diego Lorenzi. Acho que foi a melhor partida dele no ano. É, Jô fez o gol, mas esperava um pouquinho mais. Parabéns para Jô. Tirou a nhaca aí, como os jogadores gostam de falar, saiu da seca. Mas vou ficar com o Diego Lorenzi.
Senhores, ponderações finais.
Celso, eu, por ser um jogo véspera do aniversário do clube,
Olha a corneta aí.
vinha de uma vitória, todo mundo falando ali da campanha de sócio, camisa nova, um clima muito positivo, e aí 5.586 pessoas no Arruda. No Arruda, perdão, na Arena, tô ficando doido. Escutei alguns. Falei pra mim, ah, pô, é na Arena. Meu irmão, veja só, aniversário do clube. Santa que jogou em Caruaru no aniversário do clube por conta de briga de torcida organizada fora do estado. Vem de uma vitória. Não vou dizer importante, que pernambucano, eu sigo, vou seguir essa minha linha, não, pra mim não tem a importância que já teve. Mas vive um momento de razoável para bom. Era hora da torcida chegar, de empurrar. O horário do jogo não era ruim, era 4 da tarde, não era 6h30 da noite, que você já ia chegar à noite no estádio, sair à noite, já que muitos reclamam da distância. Mas, enfim, eu esperava mais da torcida Santa Cruz, numa véspera de aniversário. No começo, quando a partida começou, eu ainda falei com alguns contatos que eu tenho lá na Arena, 5 mil pessoas tinham entrado. E eu pensei, pode ser que o número aumente um pouquinho, o pessoal está chegando em cima da hora, mas 5.586 é bem decepcionante. Torcida de Santa Cruz, eu repito, está precisando dar uma provinha aí há algum tempo. Pode estar sendo até um assunto batido aqui no Telecast, mas é a realidade do clube nesse momento, né?
É isso.
Pois
Eu
bem,
queria
senhor.
pontuar também, Celso,
Dá-lhe.
rapidinho, que Fred, mais uma vez eu também comentei no meio de semana no jogo contra o Afogados, e voltando a um questionamento que Fred fez na segunda-feira, no Telecast Raiz, sobre como o Santa Cruz ia se comportar jogando dentro de casa com o clube do patamar dele. E hoje conseguiu, no meio de semana contra o Afogados, se impôs, mas hoje teve grande dificuldade. E agora parte para 3 jogos fora de casa. Petrolina não deve ter tanta dificuldade assim, mas tem o clássico contra o Náutico pela Copa do Nordeste e tem também o grande jogo da temporada, pelo menos nesse primeiro semestre, que é contra o time do Sinop, Copa do Brasil, e o Santa já sabe o peso que é cair numa primeira fase de Copa do Brasil. Então, só ficar atento a isso e qual deve ser a postura que, a partir de agora, Lester Júnior deve rodar o time, dar um pouco mais de descanso para as principais peças, para chegar a 100% contra o time do Sinop.
Senhores, foi um prazer trazer o programa até aqui com vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui também. Lembrando que tem muito conteúdo para você no nosso feed, então é só ir lá e conferir, dar o play. Se você está curtindo também o nosso conteúdo, fica aqui aquela lembrança que sempre vale, né? É só seguir a gente lá, seja no Spotify, seja no Google Podcast, no Podcast Addicts, no Podcast, onde quer que seja, dá uma curtida, segue lá a gente. Dá aquela moral que ajuda o podcast a subir no ranqueamento. Isso é sempre importante para alcançar novos ouvintes. Valeu, Diegão. Valeu, Rafa. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, galera.
Um cheiro, galera. Valeu.
Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau.